UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Oito horas e 29 minutos, hora de entrevista. O que é o sonho e o pesadelo? Qual a diferença entre os dois? Aristóteles diria que os sonhos são um reflexo do estado do corpo humano. Já para Freud, o sonho é a estrada real que conduz ao inconsciente. Para Shakespeare, o ser humano é feito do mesmo tecido de que são feitos os sonhos. Diversos pensadores, cientistas, escritores, artistas, religiosos e esotéricos já se ocuparam em refletir sobre o assunto. Buscar entender o sonho se tornou mais do que uma simples curiosidade humana. A relação dos sonhos com o bem-estar físico e mental do ser humano é tema de estudos até da medicina. Tais questionamentos chegaram à Rádio UFMG Educativa após uma discussão entre a diferença entre o sonho e o pesadelo. E quem discute o assunto hoje com a gente é sob a visão da psicanálise. Conversei essa tarde com a doutora do Departamento de Psicologia da UFMG, Cassandra Pereira França, e você ouve essa entrevista agora.
Doutora, o que que é o sonho?
O que que é o sonho? Bom, o sonho é uma organização do aparelho psíquico para elaborar todos os impactos emocionais que nós temos ao longo do nosso dia, né? Dia após dia, ao longo da nossa vida, todas as situações de tensão, de estresse, de aflição, de empolgação, de ansiedade, elas são processadas pelos sonhos, né? Como uma forma de ajudar o todo a receber o novo.
Sim, professora. E o pesadelo, o que que ele é?
O pesadelo, na verdade, né, ele aparece no sonho de um modo geral, né, o sonho que a gente lembra, ele não é o sonho que a gente sonhou. Né? Antes da gente acordar, um pouco antes, há um processo que a gente chama de trabalho do sonho, em que o nosso aparelho psíquico reorganiza os conteúdos de modo que eles possam aparecer e não quebrar, né, as outras organizações. Ou seja, esse trabalho do sonho, ele faz uma censura e coloca os conteúdos numa ordem que seja aceitável pelo sujeito durante a vida de vigília. Então, esse trabalho do sonho, na verdade, ele faz uma maquiagem no sonho que acaba deturpando um pouco. Ou seja, com isso eu estou te dizendo que o sonho lembrado não é o sonho sonhado, ok? Então, o sonho lembrado, ele corresponde a uma certa falsificação ou a uma organização distorcida de alguns conteúdos. No caso do pesadelo, o que acontece é que há uma falha na censura e há uma falha nesse trabalho do sonho e aparecem conteúdos que não eram para ter aparecido caso o trabalho do sonho tivesse sido bem feito.
Sim, e nós sonhamos todas as noites, e em que momento do sono o sonho aparece?
Olha, para você sonhar, né, você tem que estar no sono REM, quer dizer, no estado mais profundo, né? Existem ciclos, de períodos de sonho que você sonha, e aí você, na hora que você atinge esse ponto mais profundo, você sonha, aí sim, né, quando o sono chega nesse estágio, você sonha, tem um ciclo de sonhos, e aí novamente depois você desperta. E tem sonhos que não serão lembrados, né? Existem sonhos que, na verdade, a gente jamais vai chegar nem próximo do que aconteceu.
E o sonho pode ser interpretado, professora?
Olha, geralmente todo sonho é interpretado por aquele que sonhou, né? Não existe uma interpretação de sonho que possa ser aceita sem a participação e sem a facilitação do sonhador. A gente pode até deduzir, né? Existem determinados símbolos dos sonhos que são universais, que a gente pode até deduzir, assim, é um sonho de agressividade, é um sonho de inveja, é um sonho de destruição, é um sonho edipiano, a gente pode até categorizá-los assim, mas isso de nada adianta, né? Na verdade, a gente precisa da associação ou de uma série de associações que só aquele que sonhou pode fazer, enlaçando o sonho com as angústias, com os problemas, com a fase da vida pela qual ele está passando, né? Então, assim, o sonho, ele precisa se conectar ao restante da história de vida do sujeito para fazer algum sentido.
E qual que é o papel dos sonhos na teoria psicanalítica?
Ah, é fundamental, né? O sonho, ele é matricial, né? Desde a época que Freud descobriu, né, a chave, né, ele foi visto como a chave principal de acesso ao inconsciente, né? Foi através da interpretação de sonhos que Freud percebeu, né, que havia todo um processo complexo que envolvia a passagem de conteúdos inconscientes para a consciência, e que essa troca entre produtos inconscientes e conscientes e vice-versa, produtos conscientes e inconscientes, denunciava, né, um modo de funcionamento do aparelho psíquico, né, que difere, que diferiu completamente da visão que até então se tinha do funcionamento psíquico do sujeito, né? Então, foi, dentro da psicanálise, é fundamental. Não que seja imprescindível, né? Existem pacientes que jamais contam um sonho, ou porque não querem, ou porque não se lembram desse sonho. Mas ele é fundamental, né? A gente, de um modo geral, sempre recebe muito bem um sonho, a narrativa de um sonho.
Você está ouvindo aí a entrevista que eu realizei essa tarde com a professora Cassandra, do Departamento de Psicologia da UFMG. Ela fala um pouco sobre os sonhos, e agora você escuta aí a segunda parte dessa entrevista.
E qual que é a relação do sonho com o nosso cotidiano?
Com o nosso cotidiano? Olha, é muito grande, né? O sonho, ele pode fazer com que você tenha um dia bom ou ruim, por exemplo. Né, se você está com uma determinada, angustiada com uma determinada questão, né, depois de uma noite bem dormida, quando a gente fala bem dormida, quer dizer, uma noite em que você chegou a um estado, né, de sono profundo e teve sonho, parte dessa angústia, ela pode ser elaborada e transformada, né, em algo mais pensável, mais digerível, como também o trabalho do sonho, ele pode oferecer até uma solução, uma pacificação para essa angústia, né? Então, assim, e aí no dia seguinte você ter um dia mais tranquilo, né? Por isso que muitas vezes a gente fala, nada melhor que um dia após o outro, né? Porque nesse sentido o aparelho psíquico tem um tempo para descansar, para elaborar, né, processar tudo que apareceu de novo nele e organizar-se melhor para dar sequência à vida, né? Então, o trabalho do sonho, ele é fundamental. É fundamental porque, assim, você descansa, né, o aparelho psíquico, você restaura o seu equilíbrio emocional, né, o seu nível de tensões. Tanto é que muitas vezes a pessoa que fica impedida, isso é tão necessário que a pessoa que fica impedida muitas vezes de dormir por 3, 4 dias, ela começa a delirar, né? E a partir do momento que ela começa a delirar, quer dizer, é quase como se ela saísse do princípio da realidade e fosse para um mundo imaginário, um mundo fantasístico, onde as regras são outras, né? Então, nós temos essa necessidade desse afastamento da realidade, desse processamento dentro do imaginário, né?
Sim, e existem algumas situações que temos consciência que nós estamos sonhando. Por que que isso acontece? E é possível controlar um sonho?
Olha, esses momentos em que a gente tem consciência que está sonhando, né, são momentos em que a gente está muito próximo de acordar, né? Então, assim, é como se a gente estivesse ali no limiar, né, entre a vida, né, do sono, da nossa existência, né, no sonho, e a vida de vigília. É como se você estivesse na passagem. Tanto é que nesses momentos, muitas vezes, a gente já tenta controlar o que está sonhando. Né? É quase como se a gente estivesse mais sujeito a querer adequar aquela trama do sonho aos nossos desejos. Né? Eu queria que acontecesse, não dessa maneira, mas dessa maneira. Eu vou dormir mais um pouquinho, quem sabe eu sonho mais com isso, ou quem sabe eu tenha continuidade dessa trama. E muitas vezes a gente faz isso mesmo, né? A gente deita de novo e fica quietinho para ver se o sonho continua, né? E nem sempre isso acontece, né?
Sim. E qual que é o dissenso entre Freud e o Carl Jung?
Olha, de um modo geral, há várias dissidências. A gente poderia resumir, né, que, na verdade, Freud tentava trabalhar a questão dos sonhos, dos simbolismos e dos processos como um todo, de modo muito individual e particular, levando em conta, principalmente, os restos diurnos, quer dizer, aquelas impressões que ficaram guardadas ao longo do dia. E o Jung, ele trabalhava mais com um inconsciente coletivo, sabe, com um simbolismo, seria mais universal, arquétipos mesmo, né, que seriam comuns a todos nós. E Freud, apesar de ter começado valorizando demais um simbolismo que era universal, ele foi aos poucos se afastando desse simbolismo universal e valorizando mais e mais, né, uma rede de conexões internas, né, as séries complementares, né, entre aquilo, a trama do sonho e a trama da vida real. Ele foi cada vez mais enlaçando e endereçando isso à subjetividade, né, de cada um de nós.
Sim, professora, e para finalizar, a gente observou suas obras e você lida muito com a sexualidade. O que que você tem para falar para a gente sobre os sonhos eróticos? Por que que eles existem?
Por que que os sonhos eróticos existem?
Isso.
Porque todo sonho, ele é uma realização de desejo, né, para a psicanálise, basicamente, né? Então, os sonhos eróticos, né, muitas vezes, eles dão vazão à pulsão sexual, quase que sempre, né? Então, períodos que você, às vezes, está mais insatisfeito sexualmente ou está tendo uma vida sexual mais parada, menos satisfatória, né? Ou na situação oposta, às vezes, também em períodos que você... É difícil dizer por que que a que preenche os sonhos eróticos, né? De um modo geral, o sonho, ele busca encontrar, ele busca saciar o desejo. Então, eu acho que dentro dessa temática aí da sexualidade, né, o sonho erótico, ele tem essa função, sabe assim, de provocar um rebaixamento da ânsia pelo prazer sexual. Né? E tanto é que o sonho, ele produz uma satisfação muito parecida com a satisfação do orgasmo, né? Quase como se ele rebaixasse o nível de tensão temporariamente, né? E produzisse uma acalmia no aparelho psíquico, de modo que a pessoa possa prosseguir na vida, de um modo geral.
Tá certo, muito obrigada, professora. Uma boa tarde.
Aí você ouviu a entrevista que eu gravei essa tarde com a professora Cassandra. Professora Cassandra Pereira França, do Departamento de Psicologia da UFMG, sobre os sonhos. A professora tem experiência na área de psicologia clínica, desenvolvendo pesquisas sobre sexualidade masculina e clínica psicanalítica infanto-juvenil. Ela é autora dos livros Ejaculação Precoce, Disfunção Erétil, uma abordagem psicanalítica, Disfunções Sexuais, e também organizadora dos livros Estilo do Xadrez Psicanalístico, Perversão, Variações Clínicas em Torno de Uma Nota Só, e Perversão, As Engrenagens da Violência Sexual Infanto-Juvenil.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.